Está a começar mais um programa Satélite de Informação da Rádio Valomina, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários da Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia. Presidente angolano João Lourenço convidou cerca de 6 jovens ativistas para o encontro esta quinta-feira no Centro de Convenções do Teletona, em Luanda, para ouvir as suas reivindicações. Até o momento, o encontro não se realizou. O convite foi dirigido aos jovens revolucionários com vista a discutir as reivindicações da maior parte da maior justiça social e luta contra a corrupção, que têm sido levantadas nas últimas manifestações em Luanda, algumas delas severamente reprimidas. Até o momento, o encontro não se realizou. O movimento de ativistas desconfia dos propósitos do anunciado encontro com o chefe de Estado. Muitos deles declinaram o convite para o movimento de ativistas. Os anteriores encontros realizados com o presidente angolano não responderam às principais reivindicações, nomeadamente a criação de emprego, maior investimento nos setores de educação e saúde e o combate à extrema pobreza que afeta a maioria da população angolana. De acordo com a Fundação Eficiência Angolana, este encontro foi solicitado pelo presidente João Lourenço. Este encontro solicitado pelo presidente João Lourenço pretende criar um diálogo com os jovens angolanos com vista a compreender as suas principais preocupações e para que o Executivo possa definir políticas sustentáveis para a juventude. Este encontro é visto como uma resposta à pressão feita sobre o Presidente com as manifestações de 22, 24 de outubro e 11 de novembro. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Este encontro acabou de se realizar hoje em Teletona. Demorou cerca de 4 horas. Houve a oportunidade de jovens ligados ao empreendedorismo, também representante de portadores de deficiência, partidária, a JURAS, a JPA, a JURAS da PRS, também da FNLA, por acaso, curiosamente, de uma forma descontraída, o presidente João Lourenço, com intervenção da parte do jovem da FNLA, abriu um pouco o livro sobre as suas origens, porque dizia ele, e o jovem também confirmava isso, de que ele era de origem do Ubito, o pai que era do Ubito, mas na verdade a origem é de Malanje. E ele explicou que pá, depois fez o curso de enfermeiro, trabalhou como enfermeiro no Porto de Lubito, que tinha como afilhado o Valentim, que foi um quadro célebre da UNITA, na época do Sabino foi porta-voz, foi secretário de informação, no governo da Unidade de Reconciliação Nacional, foi ministro do Turismo, e por isso era afilhado do pai de João Lourenço. Acrescento eu, porque por acaso também sei que o embaixador Vilinga, que chegou a ser vice-governador também na época do Gurna, em Benguela, e que faleceu há pouco tempo em Luanda, é primo do Valentim, que é afilhado então do presidente do João Lourenço, do pai do João Lourenço. Por isso, como se vê, foi de alguma maneira um diálogo aberto, descontraído, não houve nenhuma picardia e João Lourenço conseguiu muito bem confrontar-se com as intervenções na parte final do dos jovens ligados às manifestações que quiseram fazer-se presentes. Eu espero não me enganar no nome, mas acho que um jovem que era da banda, era Banza Hansa, coisa assim, referiu exatamente que não era representante dos jovens manifestantes, visto que a maioria não quis estar presente. Ele apresentou-se, falou sobre vários temas que normalmente os jovens abordam, os chamados pivôs, que o João Lourenço disse que ali ninguém designa os jovens de forma alguma, nem de forma pejorativa, de refúgio, nem nada disso, mas em determinada altura também abordou diretamente, após o jovem intervir, de que se ele quisesse um dia ser poder, teria que formar um partido. E que ele disse que para eles, jovens ou revolucionários, digamos assim, entendem que o MPLA está cansado. E então o presidente João Lourenço disse que o MPLA de maneira nenhuma se considera que esteja cansado e que só os eleitores, quando houver eleições, é que se vão pronunciar se o MPLA está cansado ou não, mas que o MPLA continua muito bem preparado para continuar por muito tempo. E que se o jovem quiser ser presidente, tem que fazer um partido político. Bom, dava vontade de dizer que toda a gente sabe as condicionantes do que é fazer partidos políticos nesta época, em virtude das atitudes que o Tribunal Constitucional tem de não de bloquear, de criar grandes obstáculos, que o diga Belo Silva Covuco com o seu para já, apesar da regularidade dos processos, pelo menos eu tenho conhecimento de dois partidos políticos que estão na forja, que já deram entrada, digamos, para a Comissão Instaladora dos Membros. Por acaso, as pessoas oriundas da UNITA, uma mulher que é a flor da Malaquias, e o Dino Chigunge também chegou a ser ministro do Turismo da UNITA no Gorno. Por isso, eu considerei também uma outra intervenção de uma jovem, essa então não tinha preparação nenhuma, foi com ideias soltas, falou das mulheres, das empregadas domésticas, falou que está farta de ser explorada por brancos e que levou que o João Lourenço dizia que em Angola, enquanto Estado, enquanto sociedade, não é xenófoba, não é racista, isso de alguma maneira mandou esse alerta a jovem de nome Rosa Mendes, que falava dos brancos, e até João Lourenço referiu que tanto há brancos e pretos maus, por isso, e que digamos que foi uma abordagem infeliz que a jovem teve e que João Lourenço aproveitou muito bem. Por isso, João Lourenço, em relação às intervenções das pessoas, penso que quatro pessoas, não foram mais que isso, ligadas aos manifestantes, soube muito bem desmontar com muita facilidade a argumentação. Concordo ou não com essa argumentação e com essa fundamentação, mas os jovens podiam se ter preparado melhor nas suas intervenções, apesar de algumas serem escritas e leram-nas, mas considerei que teve muito bem João Lourenço nessa desmontagem. Sobre as manifestações, curiosamente, deu uma no cravo e outra na ferradura e ganha o cavalo. O que eu quero dizer com isso? Em relação às manifestações, ele começa por dizer que as manifestações não são proibidas, mas o que é proibido por decreto presidencial são os ajuntamentos. Mas como as manifestações não se fazem sem ser por ajuntamentos, logo elas não se podem realizar. Para muita dor, meia palavra basta. Quer dizer que esta sessão de diálogo também foi um recado de que as manifestações não são permitidas, porque em tempo de Covid e de calamidade, e por decreto presidencial, e sem violar a Constituição que dá direito à manifestação, e porque são ajuntamentos de pessoas, elas não se devem realizar. Pelo menos foi esse o meu entendimento, e penso que é o entendimento geral de quem ouviu o Presidente da República explicar as coisas nestes modos. Referia também que estes encontros servirão para que as manifestações não, quase que não tenham razão de ser, porque existe o canal, a partir de agora, digamos, o entender do Presidente está aberto para, junto às autoridades, sejam elas quais forem, os jovens comunicarem as suas preocupações e os seus anseios, que serão, dado depois conhecimento ao Presidente pelas vias normais, depende da autoridade, se for o Ministro, será o Ministro, se for o Secretário de Estado, fala com o Ministro fala com o titular do Poder Executivo, presumo eu, era isso que eu quis dizer. Por isso, falou-se de muita coisa e assim será, só mesmo com perguntas do Serafim, é que eu posso me lembrar de mais alguma coisa. Se nós considerarmos de que este diálogo, digamos, que se fez, não por vontade, digamos, de João Lourenço, Presidente da República, mas, em primeiro lugar, considero pela pressão que os nossos jovens fizeram nas ruas e que levantou, por isso os mais velhos, que também apoiaram, conseguiram os canais para o exterior e temos garantidamente a União Europeia e algumas embaixadas ocidentais que mostraram o seu desagrado a João Lourenço, Presidente da República e titular do Executivo, pela forma como essas manifestações estavam a ser reprimidas e João Lourenço considerou que um homem armado não deve usar a arma contra um homem desarmado. Por isso eu não quero ver a Polícia Nacional ou outra polícia ou as autoridades usarem meios letais, por isso existem canhões d'água, existem outras formas, para serem utilizados. Inclusive um dos oradores, um jovem que é mestre em karatê, diz que pontualmente costuma no Kazenga, ele é do Kazenga, e quando há manifestações lá, pontualmente também ajuda a mediar e as coisas funcionem sem muitas, digamos, muito uso da força por quem tem o dever de impor, digamos, a ordem, que é a polícia, e o presidente, disse aqui o ministro do Interior, deve aproveitar a oportunidade para falar com este jovem no sentido de ele dar formação, digamos, de táticas, não é? Dissuadoras. Eu fui praticante também de karatê, no estilo Shotokan, sei que realmente uma pessoa consegue neutralizar, se quiser, um adversário que não tem conhecimentos de luta, não é? Marcial, ser, digamos, neutralizado, não é?
Carlos, o Presidente da República respondeu questões sobre as futuras eleições autárquicas. O que é que a sociedade civil pode deduzir sobre esse pronunciamento público pela primeira vez depois de ter feito o anúncio no Congresso do seu partido?
Ele começou por abordar as autarquias, dizendo que não sabia quando é que vão ser realizadas. Depois, reconhecendo que no Conselho da República, em 2018, foi abordada a possibilidade, não houve uma vinculação da parte dele, mas foi abordado pelos conselheiros, de uma possibilidade caso estivessem reunidas todas as condições, nomeadamente o pacote legislativo estar todo aprovado pela Assembleia Nacional, no caso do registro oficioso, no caso do cadastramento dos residentes dos municípios onde vão originar as autarquias, no caso da CNE, dizer ao Presidente que estão reunidas as condições legais e orgânicas para se realizarem eleições autárquicas e que isso, em 2018, esse Conselho da República terá sido acordado para uma possível realização em 2020. Ora, é que este ano, mas que até ao fim do ano não se vai realizar. Ele várias vezes disse que não sabia quando é que se ia realizar, aflorou a situação da institucionalização. A lei referiu que a maior parte das leis terão sido aprovadas por unanimidade e que esta lei da institucionalização das autarquias, para ele, será que vai originar maior polémica, porque tem a ver com o gradualismo e viu-se pela intervenção do jovem da UNITA, que falou exatamente nessa situação, e por isso havendo uma divergência clara sobre o gradualismo, que talvez seja das vezes mais complexas. Por isso o Presidente não se vinculou a convocatórias, aliás, ele até voltou a dizer que as eleições não podem ser consideradas como adiadas, conforme até os jovens manifestantes por vezes dizem, nem se pode exigir a sua realização em 2021. Eu fiquei com a impressão, quando com a fundamentação, com as alegações que ele fez, eu fiquei convicto que não vai haver autarquias, eleições autárquicas em 2021. O Presidente não está a pensar nisso. Aliás, nós aqui nos programas temos dito, na apreciação que fizemos até ao orçamento no geral do Estado, que ainda vai ser aprovado, foi aprovado na generalidade, vai para a especialidade ser discutida e agora em dezembro será definitivamente aprovado, que pode ser doido lá como sempre. Não existe verba para a realização de eleições e por isso é impensável termos, por esse facto, eleições ou pensar em haver eleições autárquicas em 2021. Por isso, ficamos todos com a percepção de que não há qualquer possibilidade de nos agarrarmos a qualquer coisa, a qualquer frase, a qualquer palavra que João Lourenço, Presidente da República, tivesse dito que se comprometesse com eleições a curto prazo autárquicas. Ora, isto permite-me, digamos, fazer aqui um parênteses, que é o seguinte. Dá-me a ideia, aliás, isso já foi uma ideia que já há uns tempos já se transmitiu, de que, não sei se é João Lourenço, ou se é o MPLA, se o MPLA em unanimidade ou se está dividido na matéria das eleições autárquicas, mas ele quando frisa de que o peso que é fazer 164 eleições, que eu achei muito curioso, nunca tinha ouvido ninguém do MPLA falar em 164 eleições autárquicas, mas para frisar de que é muito difícil ter eleições em todo o território nacional, considerando os 164 municípios, e que a complexidade, para ele e para o MPLA, encaram com muita complexidade a realização dessas eleições que terão que ser feitas com muita preocupação, com muitas tarefas complementares. Então, isso dá-me ideia de que haja a tentação reprovável, é a minha opinião, de juntar eleições autárquicas com as eleições gerais. Mas, em determinada altura, e já estaremos, se calhar, em 2022, atendendo que Não vai haver eleições autárquicas em 2021, é uma coisa que eu estou adiantado, não foi isso que o João Lourenço disse, mas o que disse levou a que se percebesse, somando mais um igual a dois, que não vai haver eleições autárquicas em 2021. Por isso saltamos para 2022. Então, haver essa tentação. Mas depois, o CNE e o MAD, são território, o próprio MPLA vai considerar que se querem fazer aquelas irregularidades que foram efetuadas nas eleições anteriores, 2017, 2012, 2008, que com os autárquicas é um bocado, não direi difícil de fazer, quando se quer fazer irregularidade, fazem-se, não é? E sendo o MPLA controlador de tudo, então fazem sem qualquer problema, como têm feito nas eleições gerais. Mas, devido a essa complexidade, primeiro vejo a possibilidade de fazer as eleições gerais, sem autárquicos, e depois, pensa o MPLA ganhar as eleições gerais, então, em 2023, sente-se mais confortável para fazer eleições autárquicas e ganhar a maior parte das câmaras. Por isso, eu fiquei, digamos, é um raciocínio meu, que partilho com os nossos ouvintes, fiquei com, em 2021, não vai haver eleições autárquicas, foi a conclusão que eu tirei do diálogo com os jovens hoje. Em 2022 pode haver a tentação, que é um cenário, a tentação de fazer eleições autárquicas em simultâneo com eleições gerais. Se não forem simultâneo, muito próximos uma da outra, ou seja, em 2022 haver eleições autárquicas e eleições gerais, mas fazer primeiro as eleições gerais, que é o cenário, ganhar ou entrar a ganhar as eleições gerais e ficar confortável para fazer eleições autárquicas em 2023. Ele até disse que é uma vergonha que Angola, no continente africano, seja quase um dos raros países que ainda não tem autarquias. Por isso, não se pode dizer que eu não tenha vontade de fazer autarquias. Agora, o que eu não tenho vontade, e o MPLA não tem vontade, é fazer eleições autárquicas e perdê-las. Isso é que eles não querem mesmo. E por isso é que andam com o PIN, andam com, digamos, com a desconcentração do poder com os administradores das atuais autarquias, com todos nomeados pelo MPLA, como sabemos, e por isso justifica-se sempre, na minha opinião, que a sociedade civil, os cidadãos, os políticos, os ativistas políticos, como eu me considero ativista político, que os partidos políticos com assento e sem assento à Assembleia Nacional, que os revôs, ou como queiram chamar, os manifestantes, continuem a pressionar para que se realizem eleições autárquicas. Agora podem dizer que vai ser 2021. Eu fiquei efetivamente convencido, e quem manda é o João Lourenço, presidente do MPLA no país, que em 2021 não vai haver eleições autárquicas. Isso é certo.
Em Angola, 11 e 21 de novembro de 2020 são datas que ficaram gravadas na história por assinalarem manifestações marcadas pela violência e repressão policial em Luanda. Mas o motivo que leva tantos jovens a sair à rua é intrinsecamente económico e foi destacado no Fórum Angola 20, a Sustentabilidade e Inclusão na Recuperação e Reforma Económica, organizada pelo Chatham House, que decorreu a dia 23 e 24 de novembro. Uma das oradoras desta iniciativa online, a Ciseltina Cutaia, diretora da OCISA, a iniciativa Sociedade Aberta para a África Austral em Angola, traçou a DW o perfil dos manifestantes. Os jovens são jovens entre os 20 e 35 anos, alguns são os estudantes do nível universitário, mas a maioria já está à procura do seu primeiro emprego. Muitos das jovens já vivem nas periferias, estão filhos de zungueiras, trabalhadores do setor informal. A ativista adianta ainda que se trata dos jovens que muitas das vezes não têm oportunidade e que têm vivido um pouco à margem, não beneficiaram do boom que aconteceu no princípio dos anos 2000, e são jovens que já não compram, compram o discurso da guerra. A Cisaldina Cutaia descata o grande fosso social que existe em Angola entre a classe média e a classe mais baixa, e que o desemprego é a grande preocupação dos jovens. Na Luna Norte, por exemplo, 80% dos jovens estão desempregados. A nível nacional, o número ronda 56%. A solução, entenda Cutaia, não passa pelo plano de ação do governo para empregabilidade. PAP. O PAP não é um programa propriamente de fomento ou de criação de pequenas e médias empresas. É um programa de formação que distribui kits de jardinagem ou de corte e costura. Pensa-se que isto é que vai alavancar a economia?
Eu não vou comentar de maneira nenhuma aquilo que a jovem Cutaia frisou, e bem, mas vou puxar do primeiro tema para este segundo, ainda com a intervenção de João Lourenço, sobre a temática do emprego, em que ele fez salientou, reforçou a ideia que os empregos têm que vir do investimento privado, quer seja nacional, quer seja estrangeiro, e não propriamente do Estado. Terem como visão, os jovens terem como visão, serem funcionários públicos. E então, dizia João Lourenço, também que, à semelhança de outros países, e deu como exemplo a Itália, que as pequenas e médias empresas, mas as pequenas e microempresas, são a solução através do autoemprego dos jovens angolanos. E que os programas que existem neste momento, acho que são dois programas, do empreendedorismo e de crédito, microcrédito, como queiramos de chamar, os tais kits e a tal formação inerente, para que os jovens criem o seu próprio emprego e depois vão avançando e criar, digamos, ou empregar outros jovens. Isto é algo que os executivos do MPLA, tivemos dois, Eduardo Santos, não falamos do Agostinho Neto, né? Tivemos Eduardo Santos e agora João Lourenço, sempre vieram com esta situação do autoemprego, das microempresas, mas o que na verdade é que os programas que foram criados pelo Executivo Central nunca tiveram grandes resultados. Angola Investes, enfim, já se chamaram tantos os cartões Boé, já se chamaram tantos nomes aos programas que efetivamente o resultado não é muito positivo. Não é palpável, não é? Porque cria muitas dúvidas sobre a realização. Mas o que ele até exemplificou, que ele tem inaugurado não grandes empresas ultimamente, mas assim, médias, empresas de média dimensão, e deu o exemplo de uma que inaugurou, que faz tablets, telemóveis e televisões, acho que até tem investimento, penso eu, de Emirados Árabes, e referenciou também um empresário que ele condecorou agora, entre outras condecorações que fez, que está na UILA, que é um antigo general, e que agora também se tornou um grande empresário, não só na UILA, como também em Luanda. Eu estou-me a lembrar também de uma outra situação, que aquele jovem funcionário que eu ofereci, Banzança, terá colocado de que se ele, João Lourenço, sabia como é que a comida aparece num prato e também como é que é o interior do país e se conhece as comunidades e as populações. E João Lourenço confrontou na resposta diretamente, referindo uma coisa, lá está a forma descontraída como o Presidente da República interveio, principalmente com a pertinência deste jovem revolucionário, ou manifestante, como queiramos encarar, dizendo que ele viveu no Bié desde os 5 anos, no campo, que já há muitos anos, mesmo antes de ser Presidente da República, tem uma fazenda, creio que ele disse que é 300 quilómetros de Luanda, ou uma coisa assim, onde produz milho e produtos e que algumas coisas que o jovem come, se calhar, vêm da fazenda do Presidente da República. Eu achei exatamente curioso o exemplo que ele deu. Ficamos todos a saber que Suas Excelências, o Presidente da República, tem um espírito empreendedor e é empresário de uma fazenda agrícola. Espero que isso conste da sua declaração de rendimentos que teve que apresentar no Tribunal, depositar no Tribunal de Contas e que está lacrado, como todas as declarações, e que durante o seu mandato ainda venha dizer quais são as propriedades que ele possa ter, não só em território nacional, como no próprio estrangeiro, já agora, não é? Já que ele mencionou de que também é o Presidente da República, que também é fazendeiro, que tem a sua fazenda, não é? E isso em resposta, digamos, a tal jovem. Isto para ver um pouco, e embora permitam-me os ouvintes que eu vá recuperando, de acordo com os nossos temas, até alguma coisa que foi 4 horas, não deu para, assim, em poucos minutos, eu tentar lembrar-me de tudo aquilo que o Sua Excelência Presidente da República terá dito. Mas, voltando a este segundo tema, por isso, enquadra-se no empreendedorismo, só que, na verdade, convenhamos de que quem estivesse minimamente preparado, sei lá, se eu fosse um jovem de 59 anos, como fosse permitido estar ali com o microfone aberto em frente ao Presidente da República, João Lourenço, eu diria logo que, neste momento, com os decretos que ele queria de calamidade e de emergência devido ao Covid, a situação que nós vivemos, e que o confinamento a que Luanda está obrigado na transportação de pessoas e bens para a capital, entradas e saídas, que um investidor nacional, nem estrangeiro, e muito menos estrangeiro, vê neste momento em Angola um ambiente muito favorável de negócios para fazer qualquer tipo de investimento, devido aos condicionalismos criados, não é? Por isso, também não seria muito difícil rebater, digamos, o otimismo. Foi a falta, a má preparação com que alguns dos nossos jovens começam a tentar entrar no diálogo por uma determinada via sem saber exatamente com que fundamentos e argumentos depois poderão se confrontar e afirmar perante uma oposição que o Presidente João Lourenço apresentou. Por isso, a produção nacional foi uma das coisas que João Lourenço manifestou que há necessidade e que o investimento privado é, digamos, a primazia, é o topo, digamos, da preocupação dele para o desenvolvimento económico de Angola e que esse investimento privado resolve 3 coisas. Agora vamos lá ver se eu me lembro das três. Que é evitar a importação, é a criação de emprego e a produção nacional. Pronto, são as 3 indicadores que ele disse que merece ser apoiado qualquer investidor, qualquer empreendimento, qualquer empreendedor. E que, ao fim e ao cabo, neste segundo tema, nós verificamos que é realmente essa via. Ora, se até agora, na altura em que houve o boom, da parte de quem detinha e continua a deter o poder com o MPLA, são os dirigentes do MPLA, com estas apresentações do que a TPA faz dos banquetes diários, que hoje foi sobre a saúde, os medicamentos, os equipamentos, aquela negociada, eles tiveram a oportunidade de ter muito dinheiro nas mãos e dedicaram-se à roubalheira. Hoje, em época de vacas magras, aquela foi a época das vacas gordas, nesta época das vacas magras, nós vamos às tetas, permitam-me a expressão, às tetas da vaca, ver se o leite aparece, e aparece, mas pingando, não é? E também, e muito bem, estou-me a lembrar que frisou um dos grandes problemas que tem Angola, é, isso no discurso que ele fez inicialmente, é o pagamento da dívida externa. Isso ele reconhece que é um constrangimento de 50%, mais de 50% do orçamento do Estado. É para pagar a dívida externa, mas que tem que ser cumprido. Ele refusou, tem que se cumprir com esses pagamentos. Ele sabe que sim, porque a pior coisa que lhe podia acontecer depois desta situação caótica, já vem na quinta recessão, no mandato dele, três recessões em cima, fora as que Eduardo Santos deixou de herança. E o Covid, o combate ao Covid e os constrangimentos, os confinamentos da cidade de Luanda e certas zonas do país, não como Luanda, mas só lhe faltava deixar de cumprir e entrar em default. Isso seria perder a credibilidade, e então o assunto seria arrumado de vez com o FMI a dar orientações ao seu governo e ele deixar de cumprir, não é? Eu fui confrontado com jovens na área de educação, em que, reconhecidamente, país à volta, investem muito mais em educação do que Angola. Isso sim também é uma vergonha. Ele aplicou a palavra vergonha em relação à não existência de autarquias, o que permite eu aplicar a palavra vergonha àquilo que se investe na educação, na saúde, enfim, no setor social mais premente, para aumentar, digamos, o nível de vida, de sobrevivência, que é de sobrevivência da maioria da população, e não de vida, é de sobrevivência mesmo, mas este grande constrangimento de ter que pagar a dívida externa é um bloqueador a que está sujeito durante, e vai estar sujeito durante muitos anos, digamos, só mesmo em 2022, digo eu. Uma mudança, com uma saída do MPLA na área da governação, e eu acho que o MPLA está em fim de ciclo, e por aquilo que foi dito pelo Presidente da República, que é Presidente do MPLA, o partido que nos governa desde a independência, que realmente não vai, nestes quase 2 anos e pouco, de fim de mandato, ele não vai resolver coisa nenhuma. E por isso, a solução para os angolanos, para os jovens, a maioria da população, que ele também referiu, não é? Ele até simplificou, sendo a população angolana a rondar os 30 milhões, mais de 15 milhões são jovens. Por isso, é difícil, realmente, é uma tarefa complicada, mas que eu considero que o MPLA está, digamos, na disposição de continuar a ser governo por muitos anos.
Angola possui 8,4 mil milhões de dólares no norte-americanos de reserva internacional que cobrem cerca de 11 meses de importações. A informação foi prestada nesta terça-feira pelo governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, em declaração à imprensa no final da 11ª sessão da Comissão Económica do Conselho de Ministros. Por outro lado, neste trimestre, segundo o responsável, a balança de pagamentos a nível da sua conta corrente apresenta um déficit de cerca de 1,3 mil milhões de dólares, numa inversão em relação a 2018, por altura da massificação das reformas económicas, macroeconómicas no país. Relativamente ao preço do petróleo, José Massano destacou que desde setembro último houve uma recuperação de cerca de 58% em relação ao trimestre anterior, o que permite também manter o nível de reservas num patamar ainda confortável. Na sessão desta terça-feira, orientado pelo Presidente da República, João Lourenço, a equipa económica aprovou o relatório de balanço de execução da programação financeira do Tesouro Nacional, referente ao segundo trimestre do corrente ano. O documento reflete os resultados da execução da receita para o período em referência, bem como da execução da despesa com e sem incidência de tesouraria.
Eu parece aquilo que o governador do BNR refere, de que as reservas internacionais em divisas, 8,4 mil milhões para 11 meses, tem a ver com a descida das importações que houve nos últimos meses, fruto das contenções que foram impostas, não é? Essas mesmas importações, fruto também de que a produção petrolífera não tem sido tão efetiva como ele afirma aí, não está no aumento dos tais 58%, creio, fruto de um fraco desempenho da economia, o PIB angolano indica isso, e estamos em recessão. Por isso, 8,4 mil milhões, se formos a referir aos anos anteriores, de 12 mil milhões, de 15 mil milhões, de 17 mil milhões, 8,4 realmente é uma preocupação. Não para o governador do BNA, como se vê, não é? Não para o titular do Poder Executivo, que vai na onda do governador do BNA, mas para o nível de, efetivamente, que se encontra as importações neste momento, das dificuldades, bem gostaria Angola de importar mais, mas não tem divisas mais para isso, e vem dizer 11 meses, é confortável, de facto é confortável ter reservas para 11 meses, mas faltou dizer é a que nível que está essas importações e que estou eu a dizer aqui. Por isso, para que servem essas importações, essas reservas? É para importar o quê? Para importar bens básicos, não é? Porque é sabido que a produção nacional ainda não é suficiente e por isso continua-se a importar até bens básicos, não é? Por isso, digamos que é uma afirmação simpática, elaborada, engenharia financeira pura e que só come isso quem quer. Por isso, quem dera o titular do Poder Executivo, no fim dessa reunião económica, desse os parabéns ao Sr. Governador e saía de lá, olha, dinheiro para hoje, disser aos jovens, dinheiro é coisa que não falta, quantos empregos é que vocês querem, que amanhã já vou dar instruções para abrir vagas na administração pública, emprestar aquilo que os empresários privados, nacionais e, quiçá, talvez, alguns estrangeiros querem investir em Angola. Pois não é nada disso, não é? Por isso, de alguma maneira, é uma declaração tempestiva, atendendo as circunstâncias más da situação económica do país.
Estamos a apontar para o final de 2020 ou início de 2022 para iniciar o processo de privatização das grandes empresas como a Sonangolo ou a Endiama, disse a governante angolana durante a conferência da Bloomberg Investir em África, que decorre hoje em formato virtual. A venda faz parte da intenção do segundo maior produtor de petróleo na África Subsaariana para angariar verbas e reiniciar o crescimento económico positivo que não acontece há 5 anos. Até agora, Angola vendeu 30 empresas através de um programa de privatização que vai até 2022, cujo total aponta para 195 ativos que estão destinados a ser vendidos. O prazo, no entanto, depende da rapidez com que será possível organizar essas empresas e da garantia de cumprimento da due diligence, cumprimento das regras processuais internacionais para capturar o interesse dos investidores de qualidade, acrescenta Vera Davos na intervenção que fez na conferência organizada pela Bloomberg. A ministra das Finanças disse que espera que 2021 seja um ponto de inflexão na recessão econômica que o país atravessa desde 2016 e perspectiva uma estagnação para esse ano. O crescimento disso será sustentado no setor do não petrolífero, incluindo a agricultura e mina, que se juntam ao resultado das reformas lançadas pelo executivo dos últimos 3 anos relativamente à dívida pública, que a ministra elege como a principal prioridade da parte da saúde. Vera Davos disse que não tenciona emitir nova dívida até que as principais praças financeiras internacionais recuperem a confiança e assumiu que o governo está ciente das dificuldades. Estamos completamente cientes de que este não é um momento fácil, disse a governante, pedindo paciência aos jovens que nas últimas semanas têm feito várias manifestações em Angola e pedir melhores condições de vida.
Caso para dizer, então em que é que ficamos? Entre a visão de Mazzani, governador do MA, otimista, ou o realismo da senhora ministra das Finanças? Bom, costuma-se dizer que no meio é que há virtude, mas infelizmente nem no meio nos podemos safar, desculpem o termo, desta dicotomia que encontramos de visões sobre a mesma coisa, que é a recessão efetiva da economia angolana, que é a grande dívida externa que a senhora ministra não provavelmente quisesse obter novos empréstimos avultados, não consegue, o mercado não irá responder favoravelmente, ou se responde com juros tão altíssimos que a senhora ministra iria cobrar em ter que apresentar alguma proposta nesse sentido. Por isso, essa dos jovens de falarem sobre a crise da vida, até o Presidente da República falou nisso num diálogo que teve com os jovens, em que admite que efetivamente a vida está cara para os angolanos, não é? Por isso, poucas são as soluções que este Executivo consegue encontrar, a não ser uma análise realista sobre os indicadores económicos que estão à vista. Se não conseguem ver, está lá o FMI para mostrar, e por isso a grande prioridade, como ela diz, para além da saúde, é a consolidação de contas, é a dívida externa, é tudo isto, não é? Por muito otimismo que algumas figuras, como a governadora do BNA, queiram apresentar ao país. Há formas de sair disto, pois, costuma-se dizer que o segredo é a alma do negócio. Não venham dizer também que é falta de patriotismo eu ou outra pessoa apresentar soluções. Ainda hoje, no tal diálogo com os jovens, dizia que o Presidente aprecia mais as soluções do que propriamente falar das preocupações que toda a gente já conhece. Isso também é uma verdade, mas também a forma de atingir é dar um formulado de como fazer as coisas, mas se depois não é a própria pessoa que tem a ideia a ter as competências, e ele foi interessante quando ele refere que ele, enquanto Presidente da República, atual Poder Executivo, não tem que saber tudo, o Ministro não tem que saber tudo, mas o Secretário de Estado de um setor já tem que saber. Em contexto é que ele disse isso? Num contexto em que foi abordado por uma ambientalista em que questionava a junção de três Ministérios, da Cultura, Ambiente e Turismo, num único, e que aquilo serviu para emagrecer. Ele dizia que queixavam-se que havia muitos ministérios, que havia muita gordura, teve que cortar e emagrecer para 21 ministérios, mas que as competências estavam lá nos secretários de Estado. Eu diria que se calhar nem nos secretários de Estado. Mas isto não põe em causa, de maneira nenhuma, as capacidades de cada um, o currículo de cada um, até de académico, profissional, dessas pessoas que o ocupam, mas eu gosto de ver resultados. Os jovens gostam de ver resultados. Quem é um angolano, família angolana ou sociedade civil, que gosta de ver resultados, principalmente quando são bons, pois não vêem resultados e muito menos bons. Por isso a miséria é tal, os problemas de sobrevivência na população é de tal ordem, que realmente, pelos discursos de boa vontade que a Sua Excelência apresentou hoje, Presidente da República, neste diálogo com os jovens, mas não é de boa vontade que se enche a barriga. Já alguém dizia, há uns anos atrás, que a democracia não enchia a barriga a ninguém, não é? Por isso, também aqui o discurso não enche a barriga de ninguém. Por isso, não é uma forma realista que a senhora Ministra das Finanças ainda bem que tem, mas que também até agora não tem apresentado grandes soluções. Vamos ver se deste diálogo que hoje houve, e vindo João Lourenço a tomar nota, não sei porquê, mas penso, presumo eu, a tomar boa nota, como ele às vezes dizia, de algo de positivo que havia de algumas intervenções e que depois, obviamente, em sede própria, irá abordar com os seus auxiliares no sentido de melhorar a sua governação.
Os cidadãos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe terão que pagar uma garantia de 5 mil a 15 mil dólares americanos para poder visitar os Estados Unidos da América, obrigo de uma ordem temporária emitida pelo Departamento de Estado. A medida temporária entra em vigor em 24 de dezembro e prolonga-se até junho do próximo ano, abrangendo cidadãos de diversos países, a maior parte dos quais africanos, cujos cidadãos têm grandes níveis de violação de prazos de visita dos seus vistos de turismo e de negócio. A administração Trump disse que a medida de 6 meses servirá para testar capacidade de reconhecer essas fianças e servirá de dissuasão diplomática daqueles que querem violar os prazos de visita ao país. A medida exige que funcionários consulares americanos requeiram com licença a viajantes destes países em deslocação de turismo e negócio com um nível de violação de prazos de visita do país. A medida exige que funcionários consulares, desculpem, estou a repetir. A medida exige que funcionários consulares americanos requeiram viajantes desses países em deslocação de turismo e negócios com um nível de violação mais de 10% em 2019, que paga uma quantia reembolsável que pode ser de 5 a 10 mil ou 15 mil dólares. Entre os países abrangidos, consta além dos 4 países da língua portuguesa: República Democrática do Congo, Libéria, Sudão, Chad, Burundi, Djibouti, Eritreia, Gâmbia, Mauritânia, Burkina Faso, Líbia e ainda Afeganistão, Butão, Irão, Síria, Laos, e Iêmen.
Bem, a administração americana lá saberá as razões efetivamente que foram explicadas para esta medida excepcional, porque terá reparado que os inspectores angolanos prolongavam essa mesma estadia e não dando satisfações ou coisa assim. Não vejo também muitos angolanos a pedirem vistos aos Estados Unidos. Acho que pedem, por exemplo, mais para Portugal para entrar na União Europeia, por exemplo. Por isso, isto, como foi dito, é uma medida aplicada temporariamente, até porque por volta de junho já haverá outra administração americana, John Biden, e já não será lá Trump, autor desta medida, e que, digamos, que os angolanos que pretendessem viajar para os Estados Unidos, se tiverem esse valor, vão continuar a viajar. Por isso não vai implicar o cidadão comum, que de longe não tem esse valor para ser aplicado em viagens para os Estados Unidos. Por isso, só, digamos, uma camada média alta é que estará disponível para pagar esses valores, no sentido de terem acesso ao visto e dentro dos prazos estipulados e cumprirem esses prazos, permanecerem nos Estados Unidos e regressarem a Angola sem qualquer penalização. Pouco mais se pode dizer em relação a este tema.
Carlos, a continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição. Tenha. Bom, um grande abraço. Um grande abraço.
Ora, um grande abraço também para os nossos ouvintes. Continuação de uma boa semana, de um bom fim de semana. E por isso, com saúde, com esperança no futuro, que foi aquilo que o Presidente João Lourenço nos quis deixar em relação a este diálogo que teve hoje com os jovens, mas eu tenho uma sensibilidade, digamos, de que poucos proveitos, poucos benefícios surgirão deste diálogo que houve hoje em Luanda, em Teletona. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos. Até a próxima edição.
Ai, 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 ai Ai, batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 ai. Eu quero ser bonito. Eu quero ser bonito. Ser político agora é que está batido. Ser político agora é que está batido.
Thank you.